Menina, pensa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Olha, eu passei um ano me perdendo.
E aí ontem meu noivo veio dormir aqui pra cuidar de mim, meu enfermeiro particular, né?
Eu tenho um pouco da essência dela em mim, assim. E eu nem tinha me tocado nisso.
Muito, muito bom. E o cantor é um gato.
É um afro de pessoa.
Temícera. Aqui homem não entra, só ouve. Olá, eu sou a Artemis.
Oi, eu sou a Estia.
Oi, eu sou a Atena.
Oi, gente, eu sou a Deméter.
Olá, eu sou a Afrodite.
E no Temícera passado você ouviu.
Olá, queridos. Eu estou aqui hoje com a Atena. Oi, Atena.
Oi, oi, pessoal. Tava com saudade.
Pois é, eu acho que o povo também. O povo adora falar de Atena no Twitter.
Ô, gente, eu achando que eu tava esquecida já.
Tá nada, menina, deixa pra lá. Pois é, gente, e a gente tá aqui hoje, né, lembrando um pouquinho do que aconteceu no episódio passado. É, o episódio passado foi sobre as cantadas, né, e a gente foi bem divertido. Acho que o pessoal gostou bastante, né, Atena?
É, pelo visto sim.
Aham. E foi engraçado mesmo, acho que foi um dos mais divertidos que a gente assim, já gravou, né? A gente teve a presença da Tata Pô lá do Na Calçada. E se você não viu ainda, vai lá ouvir. E nós temos uns avisos bem rapidinhos aqui.
Pessoal, a gente tá com blog, vocês já sabem, mas nunca é demais lembrar. Então acessem lá, já tem textos, tem vários textos além dos podcasts que a gente lança. É o ilhatemícera.blogspot.com. E comentem, por favor, vai deixar a gente feliz.
Pois é, tem vários textinhos lá. A gente espera o apoio de vocês, né? Agora que a gente tem o nosso palácio.
É, comentário incentiva muito, viu, gente?
Nós temos também lá no Facebook a página. Se você ainda não curtiu, gente, tá esperando o quê? Curte lá.
É.
Você recebe lá no seu Facebook as novidades das deusas.
É verdade. Tem também a ilha, também tá no meu podcast. O link tá no texto do pod. Vocês entram lá e entram no grupo.
Isso mesmo. Tem o link lá no post, você clica lá e é só entrar no grupo. E também lá no post, falar nisso, nós temos o nosso feed lá, né? Se você ainda não assinou o nosso feed, corre lá.
Também o e-mail, não pode esquecer do e-mail. O e-mail para você entrar em contato com a gente, mandar suas histórias pessoais, elogiar, criticar e tudo que vocês quiserem. Roda a baiana, é só mandar pro Ilha Temícera. Manda pro ilhatemícera@gmail.com.
Pois é, minha gente. Falar e-mail, a gente recebeu um e-mail do João Gabriel. Fazia tempo, viu, que a gente não recebia e-mails. O povo parece que tá meio abandonando a ilha. Que é isso, gente?
Não é só curtir e comentar, não. Tem que mandar um e-mailzinho pra deixar a gente feliz também.
Pois é, né? E ele falou o seguinte, o João Gabriel. Olá, deusas da ilha, como vão? Bem, eu me chamo João Gabriel, tenho 20 anos e sou aqui de Uberaba, Minas Gerais. Também conhecida como cidade do Zebu, que explica muita coisa ou não. É, pra mim não explicou muita coisa não, mas tudo bem.
Não entendi nada.
Ele falou mais, o podcast 12 foi muito foda, ri muito com o que vocês contaram. E vou ouvir todos os anteriores pra curtir mais ainda o trabalho de vocês. Oba! Bem, não tem muito mais o que falar, ou melhor, tem sim. Mulheres, cantadas são ruins, mas se vocês forem mais diretas e objetivas, deixar claro logo se quer ou não o cara, vai facilitar a vida dos homens. Principalmente os nerds como eu vão agradecer muito. E mais uma coisa, olhem de vez em quando pro nerd que tá perto de você. E se vocês não gostarem, falem de uma vez, ainda mais se for numa balada. Aí pode-se usar a desculpa da bebida. Abraço pra vocês.
Ô, oh, tadinho, ele é nerd, né?
Olhem pro nerd que estão do seu lado. Olhem pro João Gabriel. Muitos beijos nele.
Nerd é gatinho, viu? Nem todo nerd que é chatinho, não. Nerd é gatinho.
Pois é, inteligência é afrodisíaco, né? Mas... Beijo, Gabriel, viu? Obrigada pelo e-mail e manda e-mails. Vamos fazer uma campanha aqui, né? Voltar a receber e-mails e comentários, que tá russo demais.
Tem o Twitter, o pessoal do Twitter também não tá mandando e-mail, mas tá dando muito reply pra gente, bem legal. O arroba IlhaTenista, segue lá se você ainda não seguiu. E a gente aproveita pra agradecer a galerinha que comentou, que mandou carinho, chamego e pediu pra lembrar deles. É arroba Erika Ribeiro.
Eu adorei o chamego.
Arroba Pense Além. Tem o Gambazone. Todos vão ter arrobas, viu, gente? Eu vou falar só o nome do usuário. Dias Camila, João Gabriel, Druida Lucas, Eliton. Então, vamos mandar um beijo pra o Gambazone, que ele pediu pra gente lembrar dele nesse podcast. A gente falou seu nome, a gente vai mandar um beijo especialmente pra você. E pra o Druida Lucas também.
Ele incentiva muito a gente, né?
Incentiva muita gente, tá sempre apoiando a gente. Então, um beijão grande pra vocês dois, pra todo mundo, né?
E nós temos comentários também nesse cast. Um beijo pra Janaína, que disse que esse que nós somos as deusas mais legais do mundo.
Um beijo pro Enzo, que discorda totalmente dessa história de que homens não curtem ser abordados. Ele já foi abordado várias vezes e acho ótimo. Então, podem dar em cima de Enzo, que ele vai amar.
Fica a dica, né?
Fica a dica.
Um beijo pro Kio, que disse que já tá fora do circuito, né? Porque tá casado.
Um beijo pro Elitons, que além de ter mandado um reply lá pra gente no Twitter, ele comentou, disse que foi o primeiro podcast que ouviu da gente. Um beijo, um abraço.
Ouça o resto também. A gente fica feliz. E o nosso próximo podcast vai sair no dia 31. Infelizmente, esse aqui que vocês estão ouvindo agora saiu atrasado, porque a gente teve problemas no programa de gravação, perdeu tudo, foi um terror, né?
Foi. Parecia que a gente tava na sexta-feira 13. Foi horrível.
Pois é. Não, nas deusas tem um eterno karma, né, sobre elas, porque é terrível. O próximo, né, se Deus quiser, vai sair dia 31 de maio. O tema vai ser sobre depilação masculina e feminina, vale a pena ouvir. E agora a gente vai pro cast, enfim, né?
Gente, um abraço e aproveitem, curta bem aí que tá bem legal. Don't you worry about a thing. Don't you worry about it.
Oi, povo! Eu estou aqui agora com a Atena, né? A gente vai continuar o nosso papo aqui. E hoje nós temos a... Oi, Atena!
Oi!
Então, nós temos aqui hoje duas convidadas, né? Pela primeira vez, Temícera terá duas ilhadas em vez de uma, olha aí. E a primeira delas é a Dani Castro, que apresentava o podcast, né? Hoje em dia, ela vai comentar mais como é que tá a vida internetica dela. Mas tudo bem, Dani?
Oi, tudo bem, Artemis. Bom, na verdade, eu não tenho feito mais muita coisa, né? Depois do podcast, eu dei uma parada mesmo, né? De fazer podcast. E até mesmo meu blog estava abandonado. Na verdade, eu e mais outros colegas, a gente fez um outro projeto de um outro blog, que é o Tagarelas, que também ele andou enfrentando umas dificuldades, porque falta de tempo e tal, a gente acabou não postando sempre, e ele também tá parado atualmente, né?
Uhum.
Mas assim, tô aqui, né? Disponível.
Pois é, mas aí não tem então nenhum projeto pra perto, assim.
Não, por enquanto não. Talvez botar mesmo o Tagarelas pra funcionar de novo, né? Mas por enquanto ele tá parado. Mas aí não sei ainda, não tenho uma previsão de data.
Certo. E quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
Olha, tem o Twitter, né? Que é Dani... Menina, esqueci meu Twitter. Que é Dani, _ Rádio TV. E pode estar me procurando também através do Tagarelas, né? Que é o tagarelas.wordpress.com. Ah, lembrando que o Tagarelas é com Z no final.
A gente também tá aqui com a Angélica, que é do Masmorra Erótica. Fala um pouquinho aí, Angélica, que eu fiquei curiosa.
Opa, falamos sobre cinema, não falamos sobre sexo e não vendemos produtos para sexo. Que parece.
Nossa, pensei que tinha um certo erotismo aí.
O erotismo é só da parte do pessoal que é da equipe, que é tudo um monte de sacana. Mas fora isso, tratamos de cinema, mais cinema alternativo, né? Um pouco fora do mainstream, né? E tal. E tentamos trazer à luz, né, esses diretores mais desconhecidos, né? Ultimamente estamos tratando de série. também. Estamos falando de Guerra dos Tronos. Visitem, é bem legal, tem muito conteúdo lá.
Eu fiquei curiosa por que esse nome, Masmorra Erótica?
É, pelo nome.
Olha, se vocês soubessem quantas vezes me perguntaram isso, mas o nome Masmorra Erótica, ele é basicamente porque eu sou uma pessoa muito brincalhona, muito sarruda e que leva brincadeiras às últimas consequências. Então eu sou muito reclusa ultimamente, né? Aí as minhas colegas, obviamente, me sacaneiam loucamente e ficam falando pra eu sair da Masmorra Erótica, que é a minha residência. Aí, então eu acabei criando o blog por causa de tanta sacaneação comigo, entendeu?
Ah, beleza. Pra quem não lembra, né, Angélica Hellis já tinha sido citada aqui no Temístro uma vez pela Daniela Monteiro, né? Então, se você não viu ainda, corre lá no episódio falando sobre computadores.
A Dani participou comigo também no Mulherada Cast, um dos projetos paralelos que a gente tem.
Uhum. Pois é, o que é que você pode falar do Mulherada? Só falou do Masmorra, né?
É, então, Mulherada é basicamente mulheres falando de comportamento, vida, sonhos, expectativas, né? É fazendo até um pouco do que vocês também fazem aqui, né?
É, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
Ah, pode visitar lá o masmorrerotica.blogspot.com, que é onde nós falamos de cinema, né? Ou então lá o Mulherada Cast, que é no soentramulher.blogspot.com. É legal também.
Oh, bacana. E agora que a gente já, né, já fez as devidas apresentações, vamos começar a falar. O nosso tema de hoje é reconhecendo um cafajeste.
Essas são puras mentiras. Essa noite eu não andava aí. Deves estar confundida. Ou havia um tipo igualito a mim.
Eu aqui tô parecendo uma voz do homem, né? Eu acho que você é representante masculino hoje. Isso que dá, ficar gripada no dia da gravação, mas tudo bem, né? Então, meninas, assim, o que é que vocês pensam sobre cafajestagem, assim? Vocês acham que é uma coisa necessária? Vocês acham que é uma coisa que é uma safadeza?
Acho que, bom, safadeza é, né? Com certeza, mas eu acho que todo mundo, em alguma época, acho que já foi cafajeste ou já aprontou um pouquinho, né?
Isso, ou já gostou, concordo, de um cafajeste.
Com certeza, sim. Com certeza. É, acho que sempre, acho que a gente já foi vítima alguma vez, né? Não só também de ter sido cafajeste, mas vítima com certeza.
Nossa, com certeza, sim, porque às vezes até, talvez muito na juventude, as pessoas em geral, tanto homens como mulheres, até pela imaturidade, insegurança, acabem se comportando como cafajeste sem intenção. Isso acontece muito com o jovem, né? Hoje em dia, mais ainda, porque tem o tal do ficar, né? É. Quer dizer que nem é cafajestada mais, né? Já virou uso comum, né?
Ninguém acha mais que é, né? Cafajestagem, isso.
Pois é. Eu sou a favor de relacionamentos e de criar uma relação. Mas isso eu aprendi também depois, com a idade, né?
É, eu também.
Vou fazer 40 anos, né?
É, com certeza.
Quer dizer que pra mim, o tempo passou e eu valorizo mais conhecer uma pessoa e tal, e acho que relacionamento se constrói com tempo, paciência, perseverança. Então, cafajestagem em geral é muitas vezes resultado de maturidade. Às vezes tem gente que é cafajeste mesmo, assumido. Mas aí depende da mulher ou do homem aceitar ou não essa cafajestada, né?
É, eu concordo com a Angélica. Eu acho assim que principalmente quando você tá naquela fase adolescente, aí você quer ficar com outro e não sei o quê. Mas depois, com o tempo mesmo, né, acho que é questão de maturidade. Eu acho até que, os homens principalmente, porque acho que eles demoram um pouco mais pra amadurecer, eu acho. E querem ficar pulando de galho em galho.
É, eu acho que talvez até pela própria constituição do homem e pelo gene e tal, etc. Porque o homem, ele é o que é? Ele é feito pra poder inseminar, gerar vida, né? Isso talvez inconscientemente acabe fazendo com que ele queira ter mais mulheres. Diz o senso comum que ele acaba tendo o desejo de ter mais mulheres por causa disso, né? Porque ele quer procriar, gerar vida, né? Sei lá, isso é muito controverso.
É.
Eu acho assim, uma das primeiras coisas que hoje a gente tem que desmistificar, sem apelar pro lado feminista da coisa, é que só o homem é cafajeste. Tem muita mulher também que faz safadeza por aí, né? E faz conscientemente tudo. Isso veio pelo seguinte, eu acho. A gente sempre tem imagem de que a mulher é aquela coisa que quer casar, né? Quer ter os filhos e tal. O homem já assim não é tão preocupado com isso como as mulheres são. E por isso a imagem que a gente tem é que a mulher ela vai ser sempre fiel, vai ser sempre a boazinha da história. E aí quando a gente vê um homem que é cafajeste, ah, mas é porque ele é pegador. E se a gente vê uma mulher cafajeste, a gente tende a dizer, piranha, nojenta.
É isso mesmo.
Tá enganando o pobrezinho.
Indo contra a corrente, assim, do que você falou, eu penso assim, que a vida é muito curta para ser vivida com a intensidade que nós deveríamos vivê-la, né? Então eu acho que o problema... Toda, no fundo disso tudo, talvez sejam as morais cristãs, né, e tal, que são incutidas na cabeça das pessoas, né, porque eu acho que esse negócio de ter uma relação, de ter um padrão, sabe, aquele padrão de família, pai, mãe, filho e tal, isso daí é uma coisa que não existe muito hoje. Talvez isso daí seja mais o que é pregado, assim, pela moral, né, talvez não seja nem cafajestado, se a pessoa simplesmente se dispôs a ficar com quem quiser e falar, olha, eu tô afim de ficar com você hoje, eu não quero ficar com você amanhã, vou ficar com outro, e você também tá livre pra fazer o que você quer, né, e tal. Então eu acho que hoje em dia a cabeça do pessoal mudou muito, né, mudou bastante, né. Também tem mulher cafajeste, sim, mas às vezes a mulher é muito mais discriminada pela sociedade, né, do que o homem. Se uma mulher, se um homem sai com vários, isso é óbvio, né? Uma mulher sai com vários homens e um homem que sai com várias mulheres, ele vai ser encarado como um garanhão maravilhoso, delicioso, gostosão. A mulher vai ser uma piranha, galinha sem vergonha. Então a sociedade, ela vai sempre criticar e destruir a mulher de uma maneira ou de outra. Então eu acho que ser cafajeste ou não é uma coisa muito subjetiva.
É verdade.
Tá se achando bacana, gostoso, mulher não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostosa, mulher, não pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão.
Pois é, mas essa coisa que você falou aí é porque muitas meninas são, desde pequena, como é que a gente pode dizer, doutrinada, vamos dizer assim, a ler histórias em contos de fadas, ver aquele príncipe encantado, louro, alto, bonzinho, que vai lhe salvar, sendo que elas esperam que na vida real aconteça a mesma coisa. E na maioria das vezes são essas mulheres que acabam caindo na mão de cafajestes que não estão nem aí, e por essa carência delas, precisarem de alguém que faça tudo por elas, que salve elas, às vezes não tem nem do que é que salvar, que os homens têm a tendência de agir dessa forma, né? Se não tivesse ninguém que aceitasse esse tipo de comportamento, não, ninguém faria.
Ah, porque o homem também, ele tem aquela lábia, né? Aí como a Arta me deu esse exemplo, né, da menina que foi criada com aquela visão de que, ah, vou encontrar um homem perfeito, casar e ser feliz pra sempre, ela pode cair mais fácil, né? Na lábia desse cara, né? Desse cafajeste.
Os homens, eles não têm essa criação, né? Mais conto de fadas da vida. É mais a mulher mesmo.
É, do homem ao contrário, né? A gente já ouve aquela história assim de que quando o menino já tá, sei lá, meio adolescente, o pai leva o menino pro puteiro e tudo, pra perder a virgindade. É totalmente ao contrário, né? Aquela coisa bem diferente.
O homem não tem a sensibilidade cultivada como a mulher. Como a mulher tem, né? Eles já crescem com aquela barra de proteção contra qualquer coisa que seja, qualquer um caráter frágil mesmo, que as mulheres têm. Não tô dizendo que as mulheres são frágeis, mas a sensibilidade da gente é muito maior. A gente sente as coisas com muito mais facilidade do que eles. E eu não falo no modo geral, eu falo nesse sentido do cara cafajeste, porque tem homem que é realmente sensível, companheiro e fiel e tudo mais. Eu não gosto muito de generalizar, não.
Pois é, e esse homem sensível, fiel e tralalá, tudo de bom, muitas vezes é visto como gay, porque não quer pegar mulher, qualquer um, entendeu?
Ou como trouxa, né?
Exatamente. É, mas falando assim de cafajeste, eu acho que também é a diferença também, né, do homem e da mulher, acho que como a mulher amadurece mais rápido, então ela passa por essa fase de cafajeste um pouco mais rápido, né? Porque depois ela vai querer, claro, acho que o lado feminino dela realmente vai falar mais alto, tá? Vou, tá na hora, né, já de me aquietar, ter uma família, ter filhos e tal. E o homem não, né, ele não tem essa preocupação, porque ele pode gerar filho até com, sei lá, 60 anos, ele aproveita pra caramba, né, é um pouco injusto, a gente não pode cafajestar muito, né.
Essa coisa de amadurecimento, que a gente amadurece mais rápido, acho que vendo vocês, ouvindo vocês falarem, eu penso em mim, no que eu passei, no que eu vivi. Eu era muito boba, né? Tive alguns cafajestes e tal que zoaram muito, mas depois de um tempo sendo uma, agindo como uma cafajeste, eu acordei pra vida, né, vi que não era isso, não dá pra viver a vida inteira desse jeito, e aí resolvi aquietar o facho e encontrei alguém. Quando a gente para, a gente acaba, às vezes quando a gente tá nesse período de cafajestagem, a gente não percebe as pessoas e a gente também não atiça a curiosidade das pessoas que são realmente certas pra companhia, né, pra ser companheiro. E aí quando a gente deixa essa vida, aí acaba despertando o interesse de quem realmente merece a gente.
Pois é, eu gostaria até de citar um exemplo, assim, até, ó, não sei o quanto vocês escutam um podcast, né, mas uma vez escutei um depoimento do Guilherme Briggs, que é um dublador, né, vocês devem já ter ouvido falar dele via Twitter ou nos podcasts que ele já participou, inclusive até no Radiofobia, e ele falou uma coisa, assim, que isso daí eu achei tão, de uma sensibilidade, de uma veracidade tão grande, que ele falou assim, sobre o relacionamento dele com a esposa dele, ele é casado não sei há quanto tempo e tal, um relacionamento até acho que recente, pode-se dizer, e ele falando que sobre construir uma relação, de que maneira que ele construiu a relação dele. Ele falou assim, olha, eu sugiro para as pessoas que tentem ser amigos das pessoas com que eles estão apaixonados. E o primeiro passo, seu passo da amizade, você conhecer a pessoa. Eu acho que hoje em dia isso muito é raro, o jovem, eu digo até, acho que até ainda mais no meio internetico aí e tal, as pessoas não buscam se conhecer. Entendeu? As pessoas já querem ou ter um relacionamento, que isso vá ser voltado para sexo ou não. As pessoas, até para você, que nem a Tina estava falando, as pessoas precisam conhecer, viver um pouco e tentar conhecer aquele ser que você pode vir a amar. Né? Porque talvez faça falta isso, você construir uma relação através da amizade. Ele falou isso, que primeiro ele era amigo da esposa dele. Eu achei isso tão bonito, porque você conhece a pessoa bem assim, você vê se vale a pena. Vou te dizer, assim, hoje em dia, meu relacionamento, falando de mim mesma, até respondo, é com uma pessoa que foi meu amigo por 12 anos, antes de sonhar e dar um primeiro beijo. Né? Quer dizer que isso é bom você saber. Você sabe com quem que você está lidando. Entendeu? Isso é importantíssimo. Não digo você conhecer alguém por 12 anos, entendeu? mas tipo assim, vale a pena. Faça uma amizade com as pessoas, né? Isso é bom.
É verdade. Essa história de que, vou sair pra balada, ficar com outro, e aí eu vou achar a pessoa certa. Não rola, isso é ilusão, né? Como a Tena falou, a Angélica acabou de repetir também, você tem que ter uma amizade mesmo, tem que ter um tempo pra conhecer a pessoa bastante, e aí sim, vai gerar um relacionamento sério, né? Balada assim mesmo, acho que não dá pra. Claro que tem assim as exceções, mas é muito difícil você dizer que, na balada eu vou encontrar o amor da minha vida.
É a coisa mais rara do mundo.
O príncipe, né?
É porque a gente sempre dá a dica aqui, né? Cinema, livraria, lugares mais assim, geralmente você encontra pessoas mais propícias ao que você gosta, né?
É a dica?
É, fica a dica.
A gente já vai saber, né? As desesperadas vão correr pras livrarias e tal.
Mas essa, voltando um pouco, essa questão do homem ter mais tempo pra cafajestar do que a gente é sério. Porque, olha só, você chega a uma certa idade, se você não tiver filho, isso é óbvio. Se você não tiver filho até os 30 anos, você corre sérios riscos se você engravidar no futuro. Isso é fato científico já.
Caralho, tá só não.
Eu acho que é 35, né? Não, porque eu
planejo ter filho nos 35, porque com 30 eu já tô vivendo.
Eu também tô querendo, sabe? Mas eu...
meu prazo tá quase vencendo, então, né,
gente? Acabou isso, gente. Não existe mais esse de 30 anos, não.
O que eu ouvi dizer é o seguinte, que você tem que ter um filho até... os 30 anos, o primeiro. E aí o segundo você pode ter até quando você quiser depois. Só que se você chegar aos 30 e tiver tipo com 30 e poucos, aí você já vai ter bem mais dificuldade de engravidar, entendeu?
Não, e tem uma parada assim, que é verdade que a Temis falou até, porque assim, nós nascemos com os nossos óvulos, a quantidade X de óvulos que a gente vai ter pra vida inteira. Isso daí é uma coisa que envelhece tanto os óvulos quanto os espermatozoides, né? Ou seja, se você demorar muito, muito pra você ter o seu filho, você pode, por exemplo, acontecer de ter uma criança com síndrome de Down. Isso é fato. Científico, né?
Ai,
isso, não. Não. Tipo assim, não vai ter filho amanhã.
Ai, meu Deus.
Não é isso.
Amanhã tá cheio de gente grávida por aí, por causa desse podcast.
É, nossa, por minha culpa, né? Já pensou? Não, então, mas é legal. Isso é relevante, sim, porque pro homem isso daí não conta. Enquanto ele tiver esperma com mobilidade, etc., ele tá tendo filho por aí. Pra gente não, a gente tem o tempo e a natureza que chama, né? Pra quem é maternal, tem instinto materno, né?
Pois é.
É verdade.
Que triste saber disso.
Mas aí é que tá. A mulher, ela tem muito, tem que, assim, uma loucura muito maior de se estabelecer logo. Eu acho que também por causa disso. Porque se você casa muito velha, você já tem aquela dificuldade de ter filho, entendeu? E aí, assim, você pode resolver toda a sua vida profissional. Mas sempre vai faltar alguma coisa, eu acho. Não é?
Embora existam mulheres que realmente não queiram ter filho mesmo, mas acho que a grande maioria é uma realização, assim, feminina mesmo, né? Você gerar um filho. É por isso que o tempo de cafajestagem é melhor, né? É menor da mulher, né?
A única pessoa que eu vi, assim, que é uma cafajeste mulher, de verdade, que ela não tá nem aí, não quer ter filho, não quer nada, é Samantha do Sex and the City.
Mas a mulher também tem essa história, né? De repente ela casou, teve filho e tudo, não deu certo, separou, e depois ela pode também resolver ser cafajeste, né?
Vai pagar de gatinha, né? Com, sei lá, 50 anos. Aí é que tá, olhando por esse lado, ela pode ser até cafajeste, é isso que eu quero ver com vocês agora. No caso dela, também pode ser que ela não seja cafajeste, porque todos os homens que ela sai sabem que ela só quer sair por uma noite e tchau de manhã, entendeu? Então, assim, cafajestagem é você sair com a pessoa e enganá-lo, debriar, ou é você ser sincero, mas realmente não querer nada com a pessoa?
Eu não conheço Sex and the City, eu não assisto, mas... pelo que você falou, eu acredito que cafajestagem é você enganar a pessoa. Se ela fala, ela é sincera, ela joga real, eu vejo como uma liberdade mesmo. Ela fica com quem ela quiser, na hora que ela quiser, e eu não acho que isso seja cafajestagem, não. Mas se ela engana o cara, tá ali iludindo, dizendo, ah, a gente vai, sei lá, pega o número, sei lá, e fica enrolando ali o tempo todo, aí sim, aí é de doer.
É, até porque nas vezes que ela namorou na série, ela não saía com mais ninguém, ela tava namorando e ponto. Mas também quando ela tava solteira, ela mesmo dizia que não era adepta ao monogamismo. Ela pegava geral.
Nesse caso, então, acho que ela não estava sendo cafajeste. Eu também concordo que aquela cafajeste é aquela pessoa que engana mesmo, né? E assim, os homens têm, acho que tem mais essa fama mesmo, porque o homem é conhecido porque a maioria não quer compromisso sério, né? Mas ao mesmo tempo, eles. Tem uns, claro, que deixam isso bem claro, mas acho que a maioria fica enganando mesmo, né? Dando voltas, né? E a mulher fica no dia seguinte esperando a ligação. Fica esperando, né, sair de novo, não sei o que, com o cara. E ele fica enrolando. E aí eu acho que aí é cafajestagem mesmo, né?
Como é difícil esse negócio da ligação após a primeira noite de sexo entre o casal, né? É um ponto tão delicado, né, gente? Porque, não, ainda a mulher...
Pra mulher é muito, né?
Isso daí. Muito, muito, né? Eu acho que cafajestagem é você enganar. Porque como é uma palavra pejorativa, é isso mesmo, é você enganar. Se você for franco e falar, você não está sendo cafajeste, você está sendo totalmente sincero.
Agora tá cheio de relacionamentos, e aí pessoas casadas, eu acho isso um horror, né? Pessoas casadas têm uma relação, têm uma família e ficam flertando, maquerando, enganando. Esses são cafajestes, entendeu? Nossa. Cafajeste não tem sinceridade no meio, né?
É verdade. Eu descobri um essa semana, que ele é casado. Assim, trabalha, né, onde eu trabalho, ele é casado, assim, e assim, aquela cara de santinho mesmo, sabe? Que você acha que ele é casado, é fiel à mulher dele, tudo certinho, e aí a gente descobriu que ele batendo altos papos no MSN com uma mulher aí, e precisava ver, assim, a gente conseguiu até imprimir a conversa do cara.
Nossa, porque, fantástico.
Porque detalhe, a cunhada dele trabalha lá também, e foi ela que descobriu, e ela conseguiu imprimir e vai falar tudo para a irmã dela, assim, e tá uma polêmica porque ela ainda não falou, ninguém sabe qual vai ser a reação da irmã dela, então eles estão casados acho que há 7 ou 9 anos, uma coisa assim.
Nossa, sim.
E nossa. Pronto, cafajeste mesmo, porque eu não li a conversa, mas ela falou, né, que ele na MSN conversando com a outra menina lá, dizendo que queria largar tudo, que não via a hora de estar nos braços dela e não sei o quê. E assim, e a gente, pra gente do trabalho foi um choque, porque a gente achava que ele era todo certinho, né?
Foi. Os mais quietinhos, menina, que são terríveis. É, tenho medo.
Pior que, e pra ver como homem conhece homem. O marido de uma amiga minha que trabalha também lá já tinha falado, e esse carinha aí só tem essa carinha de santa, mas por trás ele deve pegar todas, né? E a gente, que isso, menino, o menino é casado, ele é evangélico, detalhe. E não, ele é certinho, não faz nada disso. Aí pronto, a gente descobriu isso agora e pra ver, né, como que a gente se engana com as pessoas.
Não, mas sabe que eu acho que é muito difícil agir como ela, assim, como Samantha, porque eu pelo menos sou uma pessoa que me apego muito fácil. Então, tipo, sair com um e, sabe, sei lá, eu sempre ia ficar esperando alguma coisa de algum deles.
É, mas também ela é rica, bonita, toda cocota e mora em Nova York, até eu, né?
Olá, e aí é fácil, aí fica muito fácil.
É, mas olha que eu também já fui assim, como a Artemis falou, né? De se apegar muito fácil, muito rápido a pessoa. Sofri demais, tive que apanhar muito, assim, tipo, na vida pra poder ter vergonha na cara e, tipo, dar um tempo mais, né? Conhecer melhor a pessoa antes de se apegar tanto assim, né? Hoje, pô, graças a Deus, eu encontrei meu noivo, a gente tá super bem, mas eu tive que ficar realmente um tempo assim, off mesmo, um tempo sem ninguém, não quero ninguém, e apareceu assim quando eu menos esperava, né? No caso dele, eu não tava à procura de ninguém mesmo, e aí a coisa aconteceu, né? Eu acho que você ficar atirando pra tudo que é lado também, achando que vai encontrar o homem da sua vida, é meio ilusão, assim, tem que dar tempo ao tempo.
Já eu reagi de maneira oposta, eu sofri, comi o pão que o diabo amassou. Eita. E aí eu falei, agora eu não vou levar ninguém a sério, nenhum homem a sério. Aí pronto, dei uma de Samantha por um tempo, mas a gente não consegue, a gente é mulher e mulher não consegue viver a vida inteira dessa forma. Pra mim foi bom, foi ótimo, só que aí cansei e encontrei uma pessoa e tô super feliz desse jeito, não quero outra vida não.
Eu já aprontei muito, nossa, quando eu era adolescente, pelo amor de Deus, eu perdi as contas de quanto namorado eu já tive, e eu já fui também cafajeste assim, de namorar um cara durante uma semana, enjoava, não queria mais, aí o cara ficava atrás de mim, e que tem o facho mesmo, né, eu acho que tempo ao tempo mesmo.
Eu queria dar umas dicas pros meninos e pras meninas, como se, assim, identificar um cafajeste, né, no seu relacionamento, ou quem você encontrar por aí. Vocês têm algumas coisas pra falar, assim?
Olha, com certeza cafajeste é aquele cara que você tá saindo com ele, tendo altos papos, conversando muito, aí você tem a primeira relação sexual com ele e não liga mais. Pronto, olha um cafajeste aí.
Eu acho assim, que geralmente o cara que é cafajeste, acho que das lembranças que eu tenho aqui, eles são geralmente assim, muito populares, aquele cara que é bacana, que todo mundo gosta, que sempre tá rodeado de gente, e aí você se encanta, né, pô, o cara é o máximo e tal, mas aí no dia seguinte, realmente, o cara não liga, some, e você fica esperando, e aí cuidado aí, porque, né, ele pode ser assim e ter um monte, né, de mulher por aí rodeando ele.
É, e eles enchem, tem uns que são assim, incríveis, ele te ilude mesmo, ele enche sua bola, ele deixa você assim, se achando a mulher mais gostosa do mundo, pelas minhas experiências, também tem, era sempre o gente bobo, a praça, todo mundo.
É, porque ele tem a lábia, dele, né? Ele tem a lábia. A mulher também, né?
A mulher tem uma versão interessante, que é a versão da mulher que tá atrás do bom provedor, né? Ela quer aquele cara com carro, ela quer aquele cara que tenha algo, ele tenha dinheiro.
Aí aquele bichinho que anda de ônibus, tão bonzinho, nunca vai ter chance com uma mulher dessa.
Exatamente. E quando tiver chance, ele vai sofrer, porque ela vai fazer de gato o sapato dele.
Nossa, eu já ouvi isso em podcast, podcast grande. Os caras, as mulheres falando assim, o cara foi, combinou de sair comigo e chegou lá de bicicleta, perguntou em qual, bicicleta não, perdão, chegou lá de, bicicleta é foda, concordo. Não, o cara chegou lá e perguntou em qual ponto de ônibus ele descia. A mina não queria nem...
Eu escutei esse podcast também.
A pessoa tem valor só se tiver um carro. Eu acho que ela tem que rever os conceitos dela. Mas as melhores pessoas que eu conheci na minha vida eram pessoas muito simples e não tinham muita grana, não. Entendeu? Que tinham mais conteúdo para fornecer de intelectualidade, de inteligência.
Mas eu acho o seguinte, Angélica. Quanto mais novinha a gente é, no caso das mulheres, mais a gente exige do homem. Exige que ele tenha carro, que ele tenha tal. E o tempo vai passando, a gente vai vendo que não arranja ninguém, aí vai caindo as coisas. Não, ele pode ser gordinho. Não, ele pode ser baixinho.
O padrão vai caindo, né?
É, vai caindo. Vai, tanto nosso como do outro, né?
As pessoas são tão seletivas, né? Elas querem selecionar. Quem seleciona muito fica sem nada. Viu? Você que é jovem aí, você é super seletivo. Tudo bem que tem certas coisas. Ser seletivo de uma maneira que realista, tudo bem. Alguém que não tem nada a ver contigo, que tudo que a pessoa gosta são coisas que você não gosta mesmo, não tem como ficar junto. É, mas você ser seletivo em relação a... E muito seletivo, porque os caras na internet, vocês devem ver, por isso, os caras são muito seletivos. E os caras feios, horrorosos. Seletivos.
É mesmo.
Eles têm que ser realistas, gente. Você é feio, amigo. Não sobe tanto o seu critério pra mulher que você não tá dentro da realidade.
Esse babado de moto aí no Facebook. Ele dizendo que lá no Sul só tinha gente bonita, que o povo brasileiro é um povo muito feio. E mulher bonita pra ele não pode ser que nem Paula Toller, que ela é bonita, burra e sem talento, uma coisa assim. Foi uma esculhambação.
Nossa. Feio, ele é feio, gente.
Um sujo falando.
Olha,
como é que pode?
Pois é, não, eu vou falar o seguinte, sabe o que ele é? Ele é uma pessoa pequenininha, entendeu? Porque se essa é a visão dele do povo brasileiro, que eu vou te falar, o povo brasileiro não é bonito, o povo brasileiro é lindo, tem gente de todos os lugares do mundo, é muito legal. As gatas são tudo atrás dele, batendo na porta dele, né? Dificilmente, né?
E ele elogiou o pessoal lá do Sul, que geralmente é todo mundo louro, dos olhos azuis, né? Eles são bonitos. Isso, europeu. Mas aí vê quando os turistas vêm pra cá e tal, eles se apaixonam pelas mulatas, pelas morenas. Pode ver. Você sempre vê um turista lourão com uma morena, uma mulata.
Eu nunca tenho chance com eles, cara.
Mas
queria tanto ter uma cozinha.
Vai pegar sol,
não. Ar,
ficar moreninha.
Não, eu tô arrasada agora de saber que eu nunca vou entrar no padrão de qualidade LED Mota, cara. Nossa, tô arrasada.
Não dormi essa noite. Meet you downstairs in the bar and
home. You're rolled up sleeves in your skull t-shirt. Mas, francamente, a gente tem que aprender a olhar a pessoa além da aparência. Se você não conseguir você superar a aparência de alguém, meu, você tá perdido, sabe por quê? Quem vive através apenas da beleza e não tem conteúdo, a beleza se desgasta. A beleza vai embora.
Vocês estão falando de homens aí, mas também tem muita, muita, muita mulher que faz isso.
Sim.
Que chega, eu só gosto assim, assado. Eu digo isso por mim mesma. Todo mundo diz que eu sou muito seletiva. Sabe? E eu tenho lutado muito contra isso. Assim, eu ponho na minha cabeça um estereótipo e eu só quero seguir aquilo.
Ai, tadinha.
Sabe? E quando eu me dou conta, eu digo, não pode por aí, não pode. Uma vez, por exemplo, eu tinha, conheci um menino e tal, e aí eu descobri que ele era flamenguista, o time que eu mais odeio na vida, e ele gosta de samba, que eu odeio samba.
Ah, eu amo Flamengo.
Gente, aí ele, super dando em cima, aí eu dei um fora nele. Não, deixa, não sei o que lá. Aí, tempos depois, encontrei ele ao vivo, achei ele muito bonitinho. Aí, tipo, quando eu fui atrás do prejuízo, eles já estavam namorando.
Olá, tá vendo?
Ah, meu Deus, essa questão, né, de ser seletiva e também como a Angélica falou, né, da mulher também só querer o cara que tem posse, que tem carro, que tem não sei o quê. É. E geralmente esse cara que tem essas coisas, ele se acha, né? Então também ele se acha no direito de ter várias mulheres ou escolher a melhor, né? Assim.
É. A conversa tá boa demais, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar agora.
Ah,
ah não, é? Pelo amor de Deus.
Tá tão bom.
Vamos falar mais mal desse povo dos homens, café.
Acho que o assunto acabou rolando até sobre relacionamento, né? Rolou mais até talvez sobre relacionamento, né? É. Cafajeste foi um pano de fundo.
É, porque eu acho que a cafajestagem realmente é uma fase. Acho que é uma fase. A pessoa uma hora vai aquietar o facho e vai encontrar uma pessoa. Porque, na verdade, eu acho que tudo é uma busca. Acho que o ser humano está sempre em busca da companhia, né? Do seu companheiro, da sua companheira. Então tem essa fase mesmo de você experimentar de um jeito, de outro, de um jeito, de outro, até... Né, parar que tá fácil mesmo.
Sim, respeite a pessoa que você está no momento. Você que tá ouvindo agora, você, rapaz, ou moça, ou uma pessoa mais velha, respeite o seu comparsa aí, quem tá contigo aí, para os dois serem felizes. Escute. Você que é homem e não gosta de DR, famosa discutir em relação, escute a sua namorada, viu? Os homens têm que aprender a escutar. Você, moça, não seja tão superficial. Né, procure algo além da aparência física ou da parte financeira da sua cara metade.
É, e se você tá afim, né, de dar umas puladas por aí, abre o jogo e diga, ó, não quero nada sério, se quiser comigo é assim, nesse momento eu tô vivendo essa fase e tal. E melhor do que tá enganando, né?
É, essa dica da Artemis é bacana, porque a gente falou aqui, né? Até a gente concordou que o cafajeste e a cafajeste, né, são aqueles que realmente enganam, né? Tipo, então, prometem mundos e fundos, ah, vai ligar amanhã, vamos sair de novo e tal, e depois some. Eu acho que é muito mais legal, mais bacana o cara dizer, e a mulher dizer também, ah, é bacana, gostei de você e tudo, mas não quero nada sério. Melhor do que ficar enganando mesmo.
Pois é.
Com certeza. Abandonar esse status de cafajeste, deixar pra trás e ser mais franco com as pessoas.
É. Mas acho que o pior cafajeste, a gente até nem falou nisso, é aquele que fica mesmo com a mulher, ou também vice-versa, né? A mulher fica com o homem, e no outro dia sai falando pra Deus e o mundo, né? Pra contar vantagem. Isso daí é realmente sacanagem.
É mesmo. E pior então, é quando sai falando mal, né?
É o famoso comi, né? É o cara que fala comi, né?
Não, se falar comi, né? Foi bom, é bom. Mas falar comi e tinha isso, e começar a falar mal é sacanagem, né?
Pior que às vezes ele até inventa, né? Nem foi lá essas coisas, não aconteceu nem tanta coisa assim, ele mente, né? Inventa mesmo.
Não, eu contei quando eu gravei da outra vez, isso aconteceu comigo. O cara falou, né, pros amigos que tinha me comido. Mas não aconteceu absolutamente nada, assim, não vou dizer absolutamente nada, mas eu não vi nenhum pinto do cara, e o cara disse que eu, que ele me comeu, fiquei azeda. Aí até como é? A Demeta ainda falou que eu como é? Levei a fama sem ir pra cama, né?
É. Não, horrível. É. Ah, eu falava pra ele que ele me comeu e que ele foi um merda. Aí a mulher, né? Ai, ele me comeu. Porra, você é tão grossa, cara.
Ah, esse é o pior cafajeste, né? Que nem fez, ainda conta vantagem.
É, ainda conta isso.
Falava logo assim, se é pra abrir, vamos abrir de uma vez, é verdade.
É, eu queria ter tido essa coragem quando eu era mais... Ai, eu era muito boba.
Eu também tô aprendendo, amada. Pois é, mas enfim, se a gente ficar falando aqui, vai falar pro resto da vida.
Verdade.
Eu quero agradecer a presença das meninas, Dani e Angélica. Muito obrigada.
Obrigada a vocês, foi bacana participar, né? Depois de tanto tempo, assim, sem participar de um podcast, foi muito legal. É isso aí, foi um prazer estar com vocês.
Bom estar com você, brincar com você.
Eu também agradeço a presença de todas as meninas, foi muito bom conversar com vocês. Espero que nós voltemos a nos falar, viu? Estão todas convidadas para um Mulherada Cast, aí vamos gravar junto aí, juntar mais mulher aí na parada e falar um pouco sobre isso, sobre homem, sobre gente, sobre sociedade. Tá? Eu me sinto muito grata, valeu muito o convite, valeu.
Pois é, obrigada mesmo. E se você que ouviu esse podcast tem alguma dica para dar, né? sobre cafajestagem, ou se você já passou por alguma coisa, manda e-mail, deixa seu comentário aí no post. Vamos fazer encher essa edição desse podcast, né, gente?
Sim, sim, por favor, comentem. Contem aí as suas, seus causos, né?
É. Ou então, se você é um cafajeste, né, quer assumir. Conte suas histórias.
Anonimamente.
É. A gente vai ficando por aqui, né?
Isso aí.
Em 15 dias a gente se fala de novo. Beijo.
Beijo, galera.
Alô. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars.
Você acabou de ouvir Temíscira. 5 mulheres, 1 ilha e 1000 histórias para contar.